a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de trabalho e garante 2 dias de descanso semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião com líderes partidários para discutir o tema na próxima semana, Alcolumbre destacou que cabe ao Senado aperfeiçoar propostas de grande impacto social e econômico, e não apenas confirmar decisões já tomadas pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
E antes de se posicionar sobre a tarifa extra de 25% proposta pelos Estados Unidos para produtos brasileiros, o Senado deve ouvir o setor produtivo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Ultradi, defendeu a análise de dados concretos sobre os impactos da medida. Segundo ele, o momento exige cautela. Repórter Raíssa Abreu.
A proposta de uma nova tarifa, que ainda precisa ser aprovada pelos Estados Unidos, veio dias depois do anúncio de que o governo Trump havia classificado o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O senador Nelson Ultradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, não descarta o envio de uma missão diplomática, institucional e apartidária aos Estados Unidos.
Não é uma pauta de governo ou de oposição, é uma pauta de Estado. Quanto menos contaminação política e eleitoral tiver nesse momento, melhor vai ser para o país.
A proposta dos Estados Unidos sobre novas tarifas ainda depende de consulta pública e de uma audiência prevista para julho. O tema faz parte de investigação que concluiu que algumas práticas brasileiras, como o uso do PIX, seriam prejudiciais ao comércio estadunidense.
Quem vende um imóvel no Brasil pode pagar menos imposto no futuro. Um projeto em análise no Senado autoriza a atualização anual do valor de imóveis declarados no imposto de renda pela inflação oficial do país.
Com isso, o contribuinte reduziria a diferença entre o valor de compra e o de venda do bem, diminuindo a cobrança do imposto sobre o ganho de capital. A reportagem é de Alexandre Campos.
De acordo com a proposta do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o ajuste no valor do imóvel poderá ser feito com os índices anuais do IPCA a partir de 1º de janeiro de 1996. Com o exemplo de um imóvel que na aquisição em 2002 custou R$100 mil e foi vendido em 2026 por R$600 mil, Flávio Arnes explicou que pela regra atual, sobre o ganho de capital de R$500 mil, será aplicada a alíquota de 15%, o que representa um imposto de R$75 mil.
Qual que é a nossa proposta de mudança? Valor de compra em 2002, R$100 mil. Valor de venda em 2026, R$600 mil, pela correção inflacionária do valor do imóvel desde sua aquisição, R$400 mil. O ganho de capital será de R$200 mil. O imposto será 15% sobre R$200 mil, ou seja, R$30 mil é uma redução de R$45 mil.
Outros dois projetos apresentados recentemente permitem a dedução de gastos com a aquisição de aparelhos auditivos, lentes de contato corretivas e óculos de grau, inclusive a armação, da base de cálculo do imposto de renda.
Outro projeto apresentado no Senado propõe mudanças em decisões que hoje ficam concentradas nas mãos do presidente da Casa. A proposta estabelece prazos e prevê a participação de órgãos colegiados na análise de pedidos de criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e de denúncias por crime de responsabilidade contra ministros do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente cabe ao presidente do Senado decidir sozinho sobre essas questões. A reportagem é de Marcela Diniz.
De acordo com o projeto, o presidente do Senado terá 5 dias para verificar se o pedido de criação de CPI atende os requisitos constitucionais e regimentais. Se estiver tudo ok, o documento deverá ser lido na sessão seguinte ao término do prazo e, a partir daí, a CPI deverá ser instalada em até 10 dias. Caso o presidente não se manifeste, caberá ao primeiro vice-presidente do Senado fazê-lo e, na falta do vice, a mesa do Senado votará o pedido dentro de 5 dias. O autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, critica a concentração de poderes na figura do presidente do Senado e argumenta que a definição de prazos é necessária para que as CPIs cumpram seu papel de ser instrumento das minorias para a investigação de irregularidades.
Nenhum direito constitucional pode depender da boa vontade de uma única pessoa. Quando a Constituição garante um instrumento de fiscalização, este instrumento precisa funcionar.
No caso de denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, o projeto dá 15 dias de prazo de análise para o presidente do Senado. A rejeição só se dará por voto da maioria absoluta da mesa diretora.
Recebeu uma notícia sobre o Senado e não sabe se é verdadeira? Não repasse boatos, confirme primeiro. Na dúvida, fale com o Senado Verifica pelo WhatsApp 61 98190 0601.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Atuação na Defensoria pode dar desconto no FIES a estudantes de direito.
Avança nas comissões a criação de carteira de identificação oncológica.
Projeto determina fornecimento de alimentação ao empregado doméstico.
Boa noite. Projeto em discussão na Câmara torna obrigatório fornecimento de alimentação aos empregados domésticos. Confira os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou projeto que obriga o fornecimento de alimentação ou vale-refeição para empregados domésticos. O texto estabelece a responsabilidade do Poder Executivo em regulamentar as condições e os valores dos benefícios. A proposta da deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, muda a lei que regulamenta o trabalho doméstico. A relatora, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi favorável à proposta.
Para que a trabalhadora ou o trabalhador doméstico possa adquirir a sua própria alimentação, possa se alimentar. Hoje nós não temos nenhuma legislação, nem a CLT prevê esse tipo de alimentação in natura ou via ticket ou algum fornecimento de vale refeição. E isso escancara um Brasil profundo de desigualdade, um Brasil profundo que estabeleceu os parâmetros e as relações do trabalho doméstico ancorado numa relação praticamente escravocrata do que é esse trabalhador dentro da sua casa. Como é que essa trabalhadora, como eu coloquei no meu voto, muitas vezes fazendo a alimentação daquela família, quando se trata, né, de estar na casa de família, não tem a garantia de poder se alimentar com aquele alimento.
Érica Hilton lembrou que desde 2006, uma lei passou a proibir ao empregador doméstico descontar do salário alimentação, roupas, higiene e moradia, além de despesas de transporte, hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Wellington Prado, do PSD, condena o reajuste da tarifa de energia elétrica autorizado para Minas Gerais e afirma que a população está sendo penalizada com aumentos acima da inflação. Segundo ele, consumidores, comerciantes, indústrias e produtores rurais serão afetados pela medida.
Wellington Prado questiona ainda a qualidade dos serviços prestados pela empresa responsável, citando interrupções frequentes no fornecimento de energia. O parlamentar defende mais fiscalização do setor e anuncia iniciativas para contestar o reajuste e cobrar melhorias no atendimento.
Trabalho.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o fim da escala 6x1 e questiona os possíveis efeitos da medida sobre a informalidade, os custos das empresas e a geração de empregos. Para o deputado, a mudança foi aprovada sem debate aprofundado sobre seus impactos econômicos.
Luiz Lima também compara indicadores econômicos do Brasil com os de outros países, destacando diferenças de salários e carga tributária. O parlamentar manifesta preocupação com a perda de competitividade da economia brasileira e com a transferência de empresas para países vizinhos.
Durante viagem ao Maranhão, Rubens Pereira Júnior, do PT, declara que recebeu congratulações por votar pela redução da jornada de trabalho. O deputado reforça que o projeto é mais uma medida do governo que tem como foco o segmento mais vulnerável da população.
Rubens Pereira Júnior também relata visitas a lideranças políticas dos municípios de Brejo, Buriti, São Mateus e Lagoaçu. Ele se coloca como um canal para as demandas dos servidores municipais e das comunidades do interior junto à Câmara.
Comissões.
Deputados querem alterar a CLT para aumentar a proteção de trabalhadores estáveis. O repórter José Carlos Oliveira nos explica as mudanças.
Trabalhadores com estabilidade provisória no emprego poderão ter nova proteção na consolidação das leis do trabalho, a fim de evitar injustiça nos casos de demissão por justa causa. A medida beneficia, por exemplo, gestantes e dirigentes sindicais que têm direito à estabilidade temporária na CLT. As alterações constam de projetos de lei dos deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Vicentinho, do PT de São Paulo, organizados em texto único do relator na Comissão de Trabalho da Câmara, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O projeto exige, a partir do momento em que foi, por parte da patronal, dito que está, sob justa causa, esse trabalhador com estabilidade demitido, no máximo em até 10 dias, ele precisa abrir o inquérito. Aberto o inquérito, passa então a ter a defesa e, em confirmando a justa causa, aí efetivamente está consolidado, ele vai ser afastado. Mas, se o trabalhador conseguir provar que a justa causa estava incorreta, a empresa vai ser obrigada a mantê-lo no emprego e a pagar seu salário.
Atualmente, a CLT já prevê a apuração de falta grave para a demissão por justa causa, mas não determina a obrigatoriedade do inquérito. Já a proposta da Câmara diz que o empregador deverá apresentar reclamação por escrito contra o trabalhador à vara ou ao juízo de direito dentro de 10 dias. A demissão só será efetivada após decisão definitiva da Justiça. Bongás explica o quadro atual que ele espera ver superado após a transformação dessa mudança em lei.
Um trabalhador que tem estabilidade no emprego não pode ser demitido, e nem mais distante. Mas num caso de demissão de justa causa, o que que acontece hoje? Tradicionalmente, o empregador demite e não abre um inquérito para que possa justificar e para que o trabalhador possa se defender. E aí essa pessoa passa a não receber salário, fica meio no anonimato. Se é um dirigente sindical que tem estabilidade no emprego, vai ao sindicato, mas ele não pode estar na empresa, não recebe salário, o sindicato tem que administrar essa situação. Então, algo totalmente injusto.
A proposta que protege gestantes e trabalhadores com estabilidade sindical em caso de demissão por justa causa está em análise agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado na CCJ, poderá seguir diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Ranieri Paulino, do Republicanos, cobra do governo da Paraíba a interiorização do atendimento às pessoas com deficiência, evitando que tenham que viajar longas distâncias até a capital para tratamentos básicos e especializados.
Ranieri Paulino defende também um projeto de sua autoria para federalizar a rodovia de ligação entre Café do Vento, Sapé e Guarabira, facilitando o fluxo regional. Ele convoca os deputados do estado a incluir a região do Brejo Paraibano no orçamento federal, garantindo mais recursos para a população.
Atila Lins, do PSD, considera que a agenda do governo federal produziu avanços para o Amazonas. O deputado cita a entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida em Manaus e as ações voltadas à recuperação da BR-319, corredor que integra o Amazonas ao restante do país.
Atila Lins também destaca investimentos em infraestrutura, como a construção do porto da Manaus Moderna e a retomada do programa Luz para Todos. Para ele, as iniciativas abrem perspectivas positivas para o desenvolvimento do interior do estado.
Transportes.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, critica a decisão da Azul de reduzir a capacidade dos voos regionais que atendem Guanambi. O deputado afirma que a companhia trocou uma aeronave maior por outra de 9 lugares, apesar de a antiga operação registrar cerca de 70% de ocupação.
Charles Fernandes aponta que a Azul adotou medida semelhante para voos em Vitória da Conquista. Ele cobra providências do governo federal contra a concentração do mercado aéreo, alegando que a situação encarece passagens e compromete investimentos no interior da Bahia.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, critica o uso de agrotóxicos e pede que o Congresso incentive os bioinsumos e a produção orgânica. Segundo ele, substâncias proibidas seguem presentes na produção agrícola brasileira, ameaçando exportações e impactando a saúde pública.
Padre João afirma que a União Europeia e a China já teriam rejeitado produtos brasileiros por apresentarem resíduos de agrotóxicos. O parlamentar reforça ainda que o uso dessas substâncias provoca o desequilíbrio ambiental e pode contaminar lençóis freáticos.
Educação.
Formados em direito que atuarem na Defensoria Pública podem ter desconto no FIES. A repórter Júlia Lopes explica como será o abatimento.
Pessoas formadas em direito poderão ter desconto de 1%, incluídos juros, no saldo devedor do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. O projeto aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados se aplica àqueles que prestarem serviços à Defensoria Pública. A proposta inclui esse grupo na Lei do FIES, que atualmente prevê o abatimento desse valor no saldo devedor para professores efetivados da rede pública de educação básica, graduados em licenciatura e com jornada mínima de 20 horas semanais. Médicos de família das Forças Armadas que atuam em regiões com carência de profissionais e também profissionais da saúde que trabalharam no Sistema Único de Saúde durante a pandemia da Covid-19. No texto, a prestação de serviços pelos graduados em direito deverá ser feita de forma não remunerada, com jornada mínima de 8 horas semanais. Para o relator, deputado Tiago De Joaldo, de Sergipe, o projeto insere essas pessoas no mercado de trabalho e no futuro pode beneficiar outros cursos de graduação.
A gente fez um acréscimo ali no final do dispositivo de que isso vai depender da disponibilidade orçamentária do governo, então não é todo mundo que vai ter o acesso automático ao desconto, então vai ter essa regulamentação que o governo vai emitir para isso. Acho que abre, inclusive, portas para que outros cursos extremamente importantes, como a área de medicina, a área de engenharia agronômica, engenharia civil, né, a gente possa estar colocando essa mão de obra também em setores públicos à disposição da sociedade.
O FIES é um auxílio financeiro aos estudantes para a realização de cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Nos últimos 10 anos, o fundo beneficiou mais de 1 milhão de estudantes. Para isso, o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinou um orçamento de quase 120 bilhões de reais desde 2015. O deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, autor da proposta, destacou que o desconto no saldo devedor do FIES, além de diminuir a dívida dos estudantes de direito, também contribuirá com a população que precisa de atendimento jurídico gratuito. A proposta segue agora em análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, critica o preconceito que, segundo ele, existe contra candidatos que possuem familiares na política. O deputado acredita que isso não deve ser utilizado como critério para desqualificar uma candidatura.
Hildo Rocha defende que a escolha de governantes deve considerar atributos como honestidade, capacidade de diálogo e experiência na administração pública. Ele afirma que esses critérios são mais relevantes do que a origem familiar dos candidatos.
Direitos Humanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, apresenta projeto para criar o Protocolo Nacional de Atendimento à Mulher, com foco na assistência humanizada às vítimas de violência e a garantia de atendimento ininterrupto em delegacias especializadas.
O congressista lembra a encíclica papal que trata da dignidade humana na era digital para defender o acolhimento contra a violência, tema de seu projeto. Para Luiz Couto, seu mandato, bem como o próprio parlamento, tem como função promover o bem comum e a justiça social.
Esporte.
Marcos Braz, do PSDB do Rio de Janeiro, defende a aprovação de projeto que fortalece protocolos de proteção às mulheres em eventos esportivos e em grandes espetáculos. Ele reforça a importância da proposta com a proximidade da Copa do Mundo Feminina de Futebol no ano que vem no Brasil.
Marcos Braz pontua que o esporte deve ser tratado como investimento social, pela capacidade de reduzir a violência, afastar jovens das drogas e abrir oportunidades. Ele cita a experiência das Vilas Olímpicas do Rio de Janeiro como exemplo de ação integrada entre educação, saúde e segurança pública.
Saúde.
Projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico avança na Câmara. A repórter Maria Neves tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que institui a carteira de identificação do paciente oncológico. Última etapa de avaliação do texto na Câmara dos Deputados. Na Comissão de Finanças e Tributação, a relatora, deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, argumentou que não cabia ao colegiado analisar a proposta, uma vez que ela não cria novas despesas para os cofres públicos. De acordo com o autor, deputado Anderson Pinto, do Pará, o documento vai facilitar o acesso de pessoas com câncer a serviços de saúde e outros benefícios, com garantia de atendimento prioritário e humanizado.
O objetivo principal é que essas pessoas tenham a possibilidade de uma identificação, né? Ter acesso, né? Em relação a buscar algum tipo de recurso para apoio e acompanhamento psicológico, assistencial, em uma situação de emergência, também tem um atendimento prioritário. E com a identificação fica muito melhor. Você imagina um paciente oncológico, de repente, uma crise dentro de um metrô, dentro de um transporte público, de um ônibus, de um trem, e as pessoas não sabendo. Com essa carta de identificação, automaticamente ele pode, as pessoas identificarem o que poderia ser feito naquele momento de uma emergência.
Anderson Pinto argumenta ainda que medidas de apoio a pacientes oncológicos se tornam cada vez mais necessárias devido ao aumento do número de casos da doença. Ele ressalta que a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para o Brasil é de 600 mil novos diagnósticos em 2025. A proposta aprovada determina que caberá aos estados e municípios expedir a carteira. Para isso, o interessado deverá apresentar o requerimento e relatório médico com o código de classificação da doença. Dentre as informações que devem constar na carteira de identificação do paciente oncológico, além do nome e endereço, estão o número do documento de identidade, do CPF e do Cartão Nacional de Saúde. O texto prevê ainda que a identificação do paciente com câncer terá validade de 3 anos e deverá ser renovada no final desse prazo para a atualização dos dados. Em caso de doença incurável, a validade será indeterminada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Relações Exteriores.
Faleiro, do PT do Pará, acusa lideranças da oposição de buscarem, junto aos Estados Unidos, apoio para retomar tarifas contra produtos brasileiros. O legislador afirma que a disputa eleitoral não pode servir de justificativa para medidas que prejudiquem a economia nacional.
Ayrton Faleiro defende a união do setor produtivo, dos trabalhadores e das instituições em torno da soberania brasileira. Ele avalia que o Executivo Federal deve enfrentar a pressão externa com diplomacia, firmeza e ampliação das relações comerciais do país.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa integrantes da família Bolsonaro de atuar contra interesses nacionais. Na visão dele, defender medidas que prejudicam a economia brasileira e a soberania do país é característica de traidor da pátria.
Na visão de Jorge Sola, essas movimentações visam pavimentar o caminho para a entrega de riquezas naturais do país, como minerais críticos e terras raras. O deputado convoca os parlamentares a se unirem na defesa da independência econômica do Brasil.
Segurança Pública.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, é favorável à equiparação ao terrorismo feita pelos Estados Unidos em relação ao PCC e o Comando Vermelho. Segundo o deputado, a medida pode ampliar a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado.
Silvio Antônio também afirma que a insegurança é uma das principais preocupações da população brasileira e cobra ações mais efetivas no combate às facções criminosas. O parlamentar relaciona episódios recentes de violência ao avanço do tráfico e à atuação de crime organizado.
Sargento Portugal do Podemos questiona os critérios da Polícia Militar do Rio de Janeiro para a promoção por ato de bravura. O parlamentar cita o caso de uma equipe que apreendeu 7 fuzis e teve o pedido negado, enquanto um ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República recebeu parecer favorável após participar de uma ocorrência sem apreensões.
Na visão de Sargento Portugal, as honrarias da instituição não podem ser banalizadas ou influenciadas por proximidade política. O deputado cobra do comando da PM uma revisão técnica dos critérios de concessão e critica o uso eleitoreiro da segurança pública por gestores.
Justiça.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, defende a instalação de uma CPMI para investigar irregularidades no Banco Master. A deputada afirma que a apuração pelo Congresso é necessária para impedir que o rombo na instituição seja tratado como algo natural.
Heloísa Helena alerta para o risco de a população pobre pagar a conta das perdas atribuídas ao Banco Master com a redução de recursos para serviços públicos. Ela aponta possível impacto nos orçamentos estaduais e municipais de áreas como saúde, educação, saneamento e emprego.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, sustenta que o suposto esquema de fraude bilionária envolvendo BRB e Banco Master foi articulado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A afirmação é baseada em revelações atribuídas ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa.
Rodrigo Hollenberg condena o empréstimo de 6,5 bilhões de reais feito pela atual gestão para cobrir a perda de mais de 12 bilhões de reais provocada ao BRB. Ele pede que a Polícia Federal recupere o dinheiro desviado, evitando mais sacrifícios da população que já sofre sem serviços básicos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Pós-graduação UDESC Joinville. Os cursos gratuitos de mestrado e doutorado em Química Aplicada estão com inscrições abertas para o processo seletivo, com ingresso no segundo semestre de 2026. São 18 vagas ao mestrado e 17 para o doutorado. As inscrições devem ser feitas até 22 de junho, de forma online no site udesc.br/cct. Fórum das Engenharias 2026. Nos dias 10 e 11 de junho, a UDESC Joinville recebe pesquisadores, estudantes e profissionais do mercado para debates, mesas redondas e workshops com o tema O Futuro da Educação em Engenharia, entre Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Humano. Conferência de abertura com a presidente da ABENGE, Associação Brasileira de Educação em Engenharia, Adriana Tonini. Promoção, UDESC e UFSC. Apoio, Associação Brasileira de Engenharia Elétrica. Inscrições e informações no site udesc.br/cct.
She's sweeter now than the wildest dream.
Do you know what it means to love? Música Vivo Som, Rádio Desk FM Joinville.
Bye.
Pós-graduação UDESC Joinville. Estão abertas as inscrições para os cursos de mestrado e doutorado acadêmico em Engenharia Elétrica. O ingresso ocorre no segundo semestre de 2026. Ao todo, são oferecidas 15 vagas para o mestrado e 15 vagas para o doutorado. Os cursos são totalmente gratuitos e ainda oferecem auxílio financeiro para os melhores colocados no processo seletivo. As inscrições vão até 6 de julho no site udesc.br/cct.
Udesc FM.
This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.